como podemos mudar o mundo? Como podemos mudar o mundo? Eu gasto muitas horas pensando no título de cada mensagem para que ela faça sentido para quem está ouvindo e que faça sentido para quando eu prego eu possa repetir e você vá para casa com aquela mensagem gravada no seu coração. E esse título, num primeiro momento, ele pode parecer muito abstrato e muito distante de você. Talvez você possa dizer, mas quem disse que eu quero mudar o mundo? Ou então, eu até quero, mas mudar o mundo é algo abstrato demais, é impossível. Mas eu quero te explicar esse título para você entender onde eu quero chegar nessa noite. O título é baseado em uma frase ou um ditado que diz: eu não posso mudar o mundo, eu não consigo mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o mundo de alguém. E o título da mensagem tem essa finalidade: você entender uma continuação daquilo que eu preguei na semana passada, de que nós somos a luz do mundo e fomos enviados para iluminar, não dentro da igreja, mas iluminar lá fora. E através dos nossos frutos, os homens conheceriam quem era Deus. E eu quero compartilhar essa mensagem, a importância de cada um de nós nessa noite entendermos que nós podemos mudar o mundo de alguém, talvez da sua família, talvez de um grupo de amigos, talvez do seu ambiente de trabalho, mas nós temos esse poder nas nossas mãos e eu vou te explicar nessa noite como. Por isso vamos abrir a Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43. E eu vou explicar versículo por versículo. E nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Uma legítima pregação expositiva. Marcos 43, 45 diz o seguinte: Jesus está falando: não será assim entre vocês. Alguém falou alguma coisa e ele está dando uma resposta e está dizendo: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quem deseja ser importante deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite e o privilégio que nós temos de morarmos em um país livre e podemos cantar cânticos ao teu nome. Eu oro nessa hora pelos nossos irmãos agora no Afeganistão, Senhor. Visita cada lar, visita cada casa. Senhor, visita cada família, põe teus anjos a guardar. Livra, desvia o mal, Senhor. Oramos por um avivamento naquele país, Senhor. Oramos por um romper, Senhor. Oramos para que aquilo que aconteceu com os cristãos primitivos, da igreja primitiva, Senhor, que a perseguição fez com que eles se fortalecessem e crescessem. Oramos por aquele lugar e te agradecemos por essa noite e te peço que à medida que lemos essa palavra, a tua palavra produza transformação de dentro para fora, definitiva, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui, nessa noite, quem aqui é líder? Quem aqui lidera? Quem é líder? Levante a sua mão onde você está. Ok. Algumas pessoas. Eu vou perguntar de novo, mas eu vou pedir para levantar a mão também todos aqueles agora que são casados, esposo, esposa, e todos aqueles que têm filhos, pai e mãe. Eu vou perguntar de novo, vou pedir que você levante a sua mão. Quantos aqui são líderes? Ok. Ok, bastante gente, aumentou bastante o número de pessoas. E vou explicar por que eu fiz essa pergunta dessa maneira. É porque talvez você não saiba, mas eu vou avisar você, que os nossos filhos, os nossos parceiros, parceiras, as pessoas que estão ao nosso lado, eles estão nos observando e eles estão sendo inspirados a serem liderados por nós. A maneira que nós vivemos, a maneira que nós reagimos, a maneira que nós agimos, na medida que nós nos anunciamos e nos definimos como cristãos, como seguidores de Jesus, as pessoas estão nos olhando, estão sendo liderados por nós e vendo como agimos ou reagimos a cada situação. Essa semana, um dia de manhã, eu escolhi e fui com meu filho, o Arthur, que tem 9 anos, nós fomos num lugar, num condomínio, e a gente combinou de praticar alguns esportes, e nós praticamos 5 esportes, está ali ele, Eu fiquei meio mal posicionado nessa foto aí. Minha bochecha está meio grande. E nós em uma manhã, praticamos 5 esportes, porque eu fico fazendo essa ideia para ele: jogar futsal e futebol de campo. Valeu, 2. Vôlei de quadra e vôlei de praia, 4. E depois basquete, 5. E enquanto a gente estava jogando, ele imita tudo que eu faço. Se eu vou jogar de uma maneira diferente, ele não só imita tudo, e ele faz do jeito diferente. Se eu fizer alguma brincadeira, ele quer imitar essa brincadeira. E não só isso, como para ele eu sou um ídolo. Ele acha que eu sou tão bom quanto o Neymar. Que ele não está muito errado, mas não é bem assim. E ele olha para mim e ele se inspira com aquilo que eu estou fazendo. Então eu joguei a bola para ele, estava jogando vôlei, e ele deu um mau jeito no joelho e começou a doer. Ele falou: ah, pai, está doendo. Mas ele não queria que eu saísse dali. Ele falou: não, mas pai, não senta, fica de pé, pai. Porque ele sabe que se eu sentar, depois tem que chamar o Darcy Pacheco para me levantar. E aí ele falou: pai, está doendo. E aí ele: não, mas já vai passar, fica aí de pé. E não passava, e eu tentei fazer uma massagem, nada. E ele parou, sentou e falou: pai, já sei, tive uma ideia. Ora para o meu joelho para que eu seja curado. E eu olhei: nossa, menino santo. E eu pensei imediatamente: de onde veio isso? E eu orei com ele, massageei, falei: Deus, cura o joelho do meu filho. E tá aí ele de olhos fechados com a mão. E eu terminei, ele levantou e falou assim: ó, tá melhorando, tá melhorando. E eu pensei: de onde ele tirou isso? E obviamente foi por causa do convívio comigo e com a Janine, foi por nos ver fazendo isso algumas vezes, foi por nos ver praticando isso algumas vezes, ele nos imitou. As pessoas imitam a nossa liderança, as pessoas que interagem com você hoje imitam a nossa liderança, a liderança, a maneira que nós estamos liderando as coisas. E nessa noite, quando eu quero defender a ideia de como nós podemos mudar o mundo, ou pelo menos como podemos mudar o mundo de algumas pessoas, especialmente as pessoas que estão mais próximas do convívio conosco, eu quero mostrar para você a ideia que de Jesus, um princípio, não 7 passos de liderança, mas um princípio único, um foco em uma ideia que literalmente mudou a história da humanidade. É um princípio que, se você admira bons líderes, vocês vão perceber que esses bons líderes utilizam esse princípio. E se você deseja ser um bom líder, você precisa praticar e viver dentro desse princípio, porque se não fizer, você não será seguido e será abandonado, porque líderes ruins não fazem isso. E esse princípio literalmente nos coloca um desejo interno de seguir outras pessoas que cumprem esse princípio. E por isso o título da mensagem é esse, e eu quero mostrar para você uma história. E o título da mensagem é: como podemos mudar o mundo. Eu quero que você reflita nessa noite quão importante é você avaliar a sua vida, quão importante é você avaliar a maneira que você está vivendo e os efeitos, sejam positivos ou negativos, da maneira que você está vivendo. Eu não estou falando só de testemunho, estou falando da maneira que você vive. Esse princípio Jesus utilizou desde o início, e isso explica porque os primeiros cristãos, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, os primeiros cristãos da igreja primitiva, dos primeiros anos, eles conseguiram vencer um exército enorme que queria aniquilar, que era o Império Romano. Eles literalmente queriam aniquilar da face da terra todos os cristãos. Eles eram perseguidos e eles eram mortos. E esse grupo de líderes, esse grupo de discípulos, sem governo, sem poderio militar, sem dinheiro, sem uma organização única, conseguiram derrubar o maior império de todos os tempos, o Império Romano. No ano 370 d.C., o Império Romano, o imperador decreta uma regra, um decreto de que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Eles passaram 300 anos perseguindo e matando. Agora o cristianismo venceu, Jesus venceu, sem dar um tiro, amém? E Jesus veio desde o início introduzir algo completamente novo. E naquela época, os religiosos que representavam a liderança da época, eles lideravam da mesma maneira que o mundo é liderado hoje. Pensem numa ideia piramidal, ou num modelo de liderança piramidal, onde lá no topo estão os poderosos, aquele que manda, e na base da pirâmide estão aquelas pessoas que obedecem, que são os servos, são aqueles que cumprem os desejos ou a direção daqueles que estão no topo da pirâmide e que têm a caneta. Era assim na época de Jesus, e Jesus entra naquele cenário e muda tudo. Ele literalmente muda a maneira de pensar. E eu começo a história falando um pouco desses líderes, desses fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, e um dia, algum tempo antes da Páscoa. Eu quero que você entre comigo na história nessa noite. 3 anos, ou alguns historiadores falam em 3 anos e meio, o ministério de Jesus. E ele só cresceu, e agora quando está no ápice do ministério de Jesus, muita gente já viu milagres, já viu tudo aquilo que estava acontecendo. E tem o último momento, a última semana de Jesus aqui na terra, é na festa de Páscoa. E todos eles rumavam para Jerusalém, todos os povos, todos os judeus da redondeza iam para a capital, Jerusalém. Era uma capital com 25 mil habitantes, e no período de festas, nesse caso a Páscoa, mais de 100 mil pessoas estavam ali. Então era uma festa louca, e Jesus, a fama dele chegou na frente, e ele circunda Jerusalém antes de entrar e vai para uma cidade chamada Betânia. E ele vai para Betânia porque ali ele tinha feito um dos seus maiores milagres e um dos últimos e mais famosos, que foi ressuscitar um cara chamado Lázaro. Então o versículo, João capítulo 12, 9, diz que uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, quem tinha ressuscitado dos mortos. Por que eles queriam ver Lázaro? Porque o cara não só morreu, como ele estava embalsamado 4 dias. Jesus vai lá e ressuscita o homem lá de dentro. Agora Lázaro virou uma atração turística. Todo mundo vai para Betânia, todo mundo faz uma romaria para Betânia para descobrir o que aconteceu. Lázaro fica famosíssimo e, consequentemente, Jesus muito famoso. Esse é o milagre mais famoso de Jesus, algumas semanas antes de Jesus ser crucificado. E aí os fariseus, percebendo que o modelo de poder e de liderança que eles exerciam naquela época ia ruir por causa disso, o próximo versículo diz que assim os chefes dos sacerdotes, eles fizeram planos para matar não só Jesus, mas também Lázaro. Por que eles queriam matar Lázaro? Queima de arquivo. Porque Lázaro era uma testemunha viva do milagre de Jesus. Eles queriam não acabar só com Jesus, mas calar a boca de Lázaro. Matando ele, eles eliminavam o problema que eles tinham, e eles continuavam no poder da maneira que eles estavam acostumados a liderar. Eu preciso abrir um parênteses aqui para você que está aqui nessa noite e lembrar que as pessoas passaram a seguir a Jesus muito mais por causa dos milagres e as evidências, especialmente essa de Lázaro. Todo mundo ouviu e começou a crer porque viu isso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha crescido na igreja e por um tempo se afastou, porque a única coisa que você entendia que a igreja dizia que você precisava fazer é acreditar, sem uma explicação um pouco mais plausível. Você cresce, você estuda um pouco mais, analisa a ciência, analisa as probabilidades, amadurece, e você percebe que em algum momento você precisou deixar de lado o seu intelecto para acreditar em algumas coisas. Mas eu preciso te dizer, meu irmão, você que está aqui nessa noite, seja um visitante ou não, que os cristãos do primeiro século, eles também não basearam o fato de seguirem a Jesus na fé. Eles não creram só pela fé, eles creram baseados em evidências. Então o cristianismo, ele, na sua natureza, na sua raiz, é baseado em evidências. Pessoas foram testemunhas oculares, foram contando umas para as outras, e todas foram compartilhando algo que literalmente viram com os próprios olhos. Então se você está aqui nessa noite, você não está sozinho, mas saiba que você, quando Jesus entra na sua vida, você tem evidências de que Jesus é real, de que Jesus vive. Eu amo o que diz o profeta, que diz: da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas amo mais a visão de João no Apocalipse, quando ele olha e diz: virei para trás e vi um ser, e seus cabelos eram brancos como a neve, a sua voz era como a voz de muitas águas, seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que está aqui nessa noite, e é Ele que entra na nossa vida e muda tudo. Ele é a evidência real. Amém. No dia seguinte, João 12, 12, A grande multidão que tinha vindo para a festa, pensem, 100 mil pessoas no lugar, eles ouviram falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Esse é o ponto máximo da fama de Jesus e dos seus discípulos. Todo mundo ovacionando porque havia uma expectativa de que o Messias se revelaria num período de Páscoa. E eles estão vendo os sinais de Jesus, mas percebam, aquele público, ele está sendo subjugado pelo Império Romano. Então, a visão que eles têm de Messias é um Messias militarizado. Eles acham que Jesus vai vir num cavalo, vai vir com uma espada e vai libertá-los. Então eles estão ali ovacionando Jesus, e Jesus está entrando agora na cidade para os últimos dias que ele vai passar. E aí o próximo versículo 19 diz que assim os fariseus disseram uns aos outros: nós não vamos conseguir nada. Olha como o mundo todo está indo atrás dele. Então Jesus vem, implanta um novo modelo de liderança e todo mundo está indo atrás dele. E aí tem um versículo que diz que eles estavam abandonando o ensino dos fariseus e passaram a seguir Jesus. E agora eu entro na nossa história, e eu te convido para abrir Marcos capítulo 10, 32, onde nós vamos ler alguns versículos. É possível aumentar para mim o retorno um pouquinho? Aqui do palco. Diz o seguinte: eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus e os doze. E Jesus estava na frente. Novamente, Jesus chamou à parte os doze e lhes disse o que haveria de acontecer. Então, olha só. Eles estão indo para esse grande momento em Jerusalém. Eles estão nas cidades vizinhas, circulando antes de entrar em Jerusalém para o grande momento final que Jesus já sabia. Ele chama os doze e começa a explicar aquilo que vai acontecer lá. Versículo 33 diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, que era ele mesmo, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Olha só como Jesus antevê tudo o que vai acontecer e já avisa os discípulos. Ele fala: olha, eu vou ser entregue aos religiosos, e esses religiosos condenarão à morte e entregarão os gentios, que são os romanos, que são aqueles que não são judeus, e eles vão zombar dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e três dias depois ele ressuscitará. Então, perceba que Jesus, na estrada, antes da entrada em Jerusalém, ele explica literalmente tudo o que haveria de acontecer com ele. Ele dá detalhes, tudo aquilo que literalmente aconteceu depois. E eles, acho que estão tão atordoados e eles não percebem, atordoados com a fama, atordoados com a aceitação de um ministério de 3 anos e meio que foi perseguido por um período, e talvez eles não entendam e não percebam. E aí o que acontece em seguida nos ajuda a entender o ponto dessa noite. Nisso, Tiago e João, duas pérolas, duas peças incríveis, seguidores de Jesus que estavam prestes a mudar o mundo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e falaram: mestre, nós queremos te pedir um favor. Então eles se aproximam de Jesus, chamam Jesus à parte no canto, deixam os outros lá e falam: Jesus, nós queremos pedir um favor. E Jesus prontamente pergunta: o que queres que eu faça? O que vocês querem que eu faça para vocês? Então eles estão dizendo assim: olha, Jesus, nós estamos vendo aí que a coisa vai encrespar, cuspida, açoite, morte. A gente está vendo que a coisa está acabando aqui, e nós queremos fazer um pedidinho para ti, antes de tu partir para o outro plano. E olha o pedido: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Em outras palavras, olha, quando acabar o teu tempo aqui nessa terra e tu for lá governar o mundo, esse planetinha, deixa um de nós na tua direita e o outro na tua esquerda. Nós já fomos treinados por ti, fica tranquilo que nós vamos governar junto contigo todo o planeta Terra. Literalmente, essas duas peças estavam pedindo para Jesus uma posição de governo no ministério de Jesus, no reino de Jesus. Então, quando tu for dessa para uma melhor, quando tu partir, quando essas coisas acontecerem, dá um jeito de ajeitar o nosso lado. Nós estamos contigo, largamos família, agora recompensa um do lado direito e um do lado esquerdo. Jesus amado, abençoe esses discípulos. E aí, Jesus disse, gente, o versículo diz assim: e imediatamente Jesus empurrou os dois do penhasco e eles morreram. Eu estou brincando. Jesus é tão paciente, nossa, Jesus é lindo. Jovem, simpático, 33 anos, cabelo nos ombros, lindo, cheiroso. Ele diz: gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Gente, nossa, eu imagino que Jesus bota a mão na cabeça e fala: não, pai, será que eu fiz certo? Será que eu escolhi certo esses caras aqui? Ele falou: vocês não têm ideia do tamanho do que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. E quando eles pedem isso, eles acham que eles estão prontos para lidar com tudo o que viria a partir disso. Mas nós que conhecemos o fim da história, sabemos que quando Jesus é crucificado, eles picam a mula e vão embora. Eles não estavam preparados. E aí Jesus começa, um pouco antes de Jesus começar a explicar, alguns versículos na frente, diz que quando os outros 10 ouviram essas coisas, eles ficaram indignados com Tiago e João. Os outros 10 ficaram indignados, mas presta bem atenção, Jesus está no limite das emoções. Ele sabe que vai entrar em Jerusalém, que ele vai ser perseguido, que ele vai sofrer, que ele vai morrer. O tempo dele está chegando e ele tem que lidar com meninices de discípulos. E os outros 10 ficam indignados, mas presta atenção, os próximos versículos explicam que eles não ficam indignados porque aquele era um momento delicado de Jesus e Tiago e João não tiveram sensibilidade. Não! Eles ficaram indignados porque eles achavam que tinham mais direitos de sentar à esquerda e à direita de Jesus do que Tiago e João. E eles estavam nessa briguinha. Nossa, então pensa comigo o seguinte. Horas antes de entrar em Jerusalém, e Jesus está precisando lidar com coisas terrenas, coisas que não faziam sentido para aquilo que ele tinha que fazer. Algumas vezes eu estou aqui no culto e eu estou conectado com tudo que está acontecendo e eu estou no louvor, assim. E algumas vezes eu estou no louvor, eu estou, já estou indo lá quase tocando o manto do Senhor. E aí alguém vem, me puxa e falou assim: temos um problema técnico. E eu penso: não, sério que tu me tirou? Eu estava lá na sala do trono já. Eu tenho que vir aqui embaixo para conversar de novo. E eu fico imaginando Jesus num momento tão crucial, tão importante da vida dele, ele precisar lidar com essa mentalidade. E aí, começa o desdobrar da história. Jesus começa a ensinar agora, e agora vem o princípio dessa noite. Ele diz o seguinte para os discípulos: ó, vem todo mundo aqui, que deixa eu explicar, já que surgiu essa ideia, deixa eu explicar para vocês agora. Eu vim para mudar as coisas, eu vim para fazer as coisas de maneira diferente, eu vim para fazer as coisas de cabeça para baixo, eu vim literalmente trazer algo novo e não aquilo que está instituído no mundo. Vocês entendem a cultura e como as coisas acontecem, vocês entendem como a vida acontece e como a cultura acontece hoje no seu emprego, na sua família, no local que você estuda, você sabe como funciona, mas eu, quando entro, eu trago sempre algo novo. E aí ele começa, ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e dominam, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então ele está falando de pessoas que têm autoridade, e ele usou uma palavra no grego que raríssimas vezes foi utilizada na Bíblia, quando ele usa exercem poder. O texto que ele usa no grego é mais ou menos o seguinte: vocês sabem como a autoridade funciona. Vocês sabem que quem está no topo da pirâmide, quem tem a caneta na mão, quem tem o poder de decisão, trabalha em seu próprio benefício, e aqueles que estão embaixo simplesmente obedecem. Vocês sabem que o tipo de liderança é de cima para baixo, o tipo de exemplo é de cima para baixo, e é assim que o mundo funciona. Vocês não sabem? E provavelmente eles estão ali ouvindo, e sim, nós entendemos. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio desde cedo de ter aulas de liderança. Eu tive. Minha mãe me ensinou muito sobre liderança. Maurício, desliga o videogame e vai lavar a louça agora. Mãe, só mais um pouquinho, eu estou matando o chefão. Agora. Mas por que, mãe? Agora vem o aprendizado. Porque eu estou mandando. Alguém aqui aprendeu liderança desde cedo com a mãe assim? Aprendeu, né? Aprendi muito, de cima para baixo. E a minha mãe tinha um ditado maravilhoso e ela sempre dizia isso: manda quem pode e obedece quem precisa. Também? Vocês também? Só muda o endereço. Aprendi muito sobre liderança com a minha mãe. E aí Jesus está dizendo: vocês conhecem a cultura, vocês sabem como funciona, vocês estão entendendo isso aqui? E aí Jesus diz, e ele dá a resposta. E a resposta são cinco pequenas palavras que todo cristão deveria guardar. São cinco pequenas palavras que começam a mudar o nosso entendimento sobre o motivo que Jesus veio e aquilo que ele veio trazer. Ele diz o seguinte: não será assim com vocês. Vocês conhecem o modelo do mundo de liderança? Vocês conhecem o modelo do mundo de status? Vocês conhecem o modelo da cultura de autoridade? Você olha, você deseja aquilo quando o cara vai lá na internet e fala que ele vendeu milhões e ele fica... E você olha e fala, bota aqui esse dinheiro. Você conhece como o mundo funciona? Você sabe onde está o poder? Pois é, Brasa Church, com vocês não vai ser assim. Com vocês não vai rolar. Você que decidiu seguir a Jesus, não vai rolar. E aí ele segue. E aí, claro, nessa hora, murchou todo mundo, porque Jesus está dizendo, meu movimento é de cabeça para baixo, é completamente diferente. E ele diz, com vocês não vai ser assim, e ele segue. Pelo contrário, e aí o texto que nós lemos, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quer sentar da minha direita e na esquerda? Quem quiser ser importante, deverá primeiro ser servo. Eles sabiam o que significava ser servo. Os servos estavam na parte baixa, mais baixa da pirâmide. Eles eram empregados, eles só trabalhavam, eles viviam para trabalhar. E ele continua e fala, quem quiser ser o mais importante, quem quiser ser o primeiro, então deverá ser escravo de todos. Eles também entendiam o que era um escravo. O servo pelo menos recebia salário pelo trabalho. O escravo não tinha direito algum. Então ele está dizendo, se alguém aqui quer ser importante, precisa ser um servo. Se alguém aqui quer ser o primeiro, escravo de todos. E aí ele continua e fecha a ideia. Ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está dizendo, olha só, nós precisamos memorizar essa passagem, gente. Quando a cultura que nós vivemos nos influenciar, ou nos atrair, ou um modelo de liderança, um modelo de sucesso, um modelo de governo chamar a nossa atenção, nós precisamos parar e entender que Jesus nessa noite está dizendo, com vocês não vai ser assim, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. E olha o que ele diz, olha só, nem mesmo eu que sou o rei, nem mesmo eu que sou o cara que veio resolver o problema, vim para ser servido, antes eu vim servir e dar minha vida pelos outros. Nossa, então Jesus fala, não vai ser com a gente, e ele fala, olhem para mim, por que isso é importante? Porque é importante entender. Jesus está dizendo, eu sou líder e eu vou dar minha vida por vocês. Porque na cultura daquela época, uma cultura de reis, os reis tinham súditos, e esses súditos estavam acostumados a morrer pelo rei. Vocês já viram algum filme assim? O súdito morre pelo rei. Agora Jesus está dizendo, ninguém vai morrer por mim, eu sou o rei e eu vou morrer por vocês. Nossa, muda muito o jogo, sobe muita régua, sobe muito o nível. Por isso nessa noite eu quero que você considere pensar como nós podemos mudar o mundo, como você pode mudar o mundo, como você que é pai ou mãe, independente da idade dos seus filhos, pode mudar o mundo dos seus filhos, como você pode ensiná-lo, como você pode influenciá-lo, como você pode influenciar o ambiente que você trabalha, como você pode influenciar os seus colegas, os seus chefes, as pessoas que estão debaixo de você, como você que tem empresa e muitas pessoas embaixo de você, pode servir as pessoas que trabalham com você e assim glorificar o nome do Pai que está no céu. Nós precisamos considerar os efeitos na nossa vida de adotarmos uma postura como essa. Depois dos quatro evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos. E quando você começa a ler Atos, esses mesmos caras que estavam na estrada com Jesus, ouvindo esse ensinamento, entenderam. Porque você vai ver eles trabalhando, servindo o órfão, servindo a viúva, dando comida para o necessitado, dividindo os bens. Você entende o poder que existe ou que tipo de mudança precisa haver dentro do coração de alguém para dividir os próprios bens com outra pessoa que não tem? Você vai ver esses caras não tendo tempo nem para pregar, de tanto que eles estavam colocando o próximo em primeiro lugar. Eles entenderam isso, só que não nesse dia. Esse dia não, esse dia eles estão tomando relho de Jesus e demoraram um pouco para entender. Eu vou ilustrar isso aqui, eu vou pedir alguns voluntários aqui em cima, que a nossa equipe selecionou, voluntários que se voluntariaram. Vocês estão comigo até aqui? Deixa eles ali, olha para mim aqui agora. Jesus está na estrada. Agora ele entra com os discípulos. E o que acontece na entrada? A minha Bíblia fala da entrada triunfal. A sua deve falar a mesma coisa. A entrada triunfal é Jesus entrando em cima do filho de jumentinha. Jumentinho. E quando ele entra como um rei. E existe um motivo para ele entrar com um jumentinho. Um deles é para cumprir o que diz a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Que o Messias, o filho do homem, entraria na cidade em cima de um jumentinho. A segunda coisa é que os reis, naquela época o jumento tinha um significado para os judeus. Para o trabalho, por causa da resiliência. E os reis, quando eram coroados, entravam em cima de um jumento. De costas para o sol, de frente para o templo. E eram declarados reis. Foi assim com Salomão. E agora Jesus entra no burrinho, no jumentinho. O povo todo está gritando: nossa, hosana aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Jogam os mantos no chão, jogam galhos de árvores ou palmeiras diante dele. Ele é ovacionado. E eu gosto da ideia pentecostal, porque Jesus entra no jumentinho. Já expliquei a teológica. A pentecostal é a seguinte: Jesus é rei. Porque naquela época os reis entravam nos lugares e andavam de carruagens e cavalos. Era assim no Império Romano. Eles estavam acostumados com cavalos imponentes e carruagens imponentes. Agora Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, entra num jumentinho. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é e porque ele veio. E ele está dizendo: eu não preciso subir num cavalo para mostrar que eu sou rei. Eu não estou olhando o que outros reis estão fazendo. Eu sou o rei dos reis. Eu sou o senhor dos senhores. Nenhum rei até hoje foi instituído sem que eu tenha permitido. E nenhum virá depois de mim. Jesus sabe porque ele está ali. E ele não precisa de todo o aparato para provar quem ele é. Última noite. Depois dessa festa toda, os discípulos estão comemorando o que está acontecendo. Estão felizes. Nossa, tu viu? Ah, tem gente lá que diz que vai seguir a gente. Oh, tem aquele lá que falou que vai fazer uma oferta para nós. Ah, Judas já... Opa, deixa que eu vou lá. Eles estão comentando. Vocês não viram aqui, mas antes de começar o culto, nós estávamos aqui felizes comemorando uma placa do YouTube de 100 mil inscritos aqui em cima. Então, e também chegamos a 20 mil no Instagram. E nós vamos ter uma festa hoje com comida, que crente não bebe, mas come. E eles estão comemorando naquele ambiente. Pá, vamos ceiar, é a Páscoa, vamos partir o pão. E aí eles estão sentados, todos eles, um do lado do outro, felizes com a fama, felizes com a concretização de um trabalho de provavelmente 3 anos e meio. Você precisa lembrar que esses 12 largaram as suas vidas, deixaram coisas para trás, deixaram profissão, alguns deixaram família para seguir a Jesus, e agora estão no ápice. Agora eles estão no sucesso, agora estão no topo da liderança. Agora eles podem dizer como a banda vai marchar, e Jesus senta. E algo inesperado acontece. João capítulo 3, versículo 4 diz: assim, Jesus levanta da sua mesa, tira a sua capa e caminha. Pega uma toalha, coloca na sua cintura. E começa a fazer algo que eles conhecem. Deixa eu explicar para você. Eles andavam de sandálias num terreno de pó. É isso que eles faziam. E quando eles entravam numa casa, os servos lavavam os pés dessas pessoas, dos visitantes. Era o que o servo fazia. Então Jesus vai, ele pega a toalha que um servo pega, ele pega a bacia que um servo usa, e os discípulos começam a se assustar. E ele coloca o pé de alguém. Se eu vim até aqui, eu vou lavar esse teu pé, cara. E ele começa a lavar os pés do primeiro, do segundo. E eles estão humilhados com esse momento. Eles estão surpresos com esse momento. Até o ponto de que Pedro diz: não tem como tu lavar os meus pés. Não tem como. Porque eles sabem, minutos antes, horas antes, Jesus entrou como rei, ovacionado. Ele está no topo da liderança. Eles estão do lado do cara que vai mudar a história. Eles sabem, eles viram. Eles viram que aquelas mãos eram capazes de fazer. E Pedro diz: tu não pode lavar os meus pés. Não é justo. Não faz sentido. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Então ele fala: então me lava o corpo inteiro. Pedro é esperto. Então me lava todo. E ele começa a lavar 24 pés, pé por pé, dedo por dedo, tornozelo por tornozelo, seca um a um, levanta cada um deles. Cada um desses discípulos entendeu o que Jesus acabou de fazer. Ele modelou, ele exemplificou aquilo que ele falou. Você precisa entender que Jesus não só fala, ele faz. E se ele fala, ele vai fazer. É por isso que o cristianismo é fazer aquilo que você fala. E aí o próximo versículo diz o seguinte: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, vocês têm razão, eu sou mesmo. E ele segue dizendo: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar uns pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ele reafirma a ideia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é por isso que a Bíblia vai dizer: quem teve maior amor do que esse, que deu a sua própria vida pelos seus amigos? Dias mais tarde, depois dessa noite, ele vai modelar definitivamente, dando a sua vida na cruz por toda a humanidade. Ele vem, ele fala e ele faz. Ele não está no topo da pirâmide para ser servido. Ele abaixa, ele vai até o lugar mais baixo, se humilha e diz: se eu fiz, se eu lidero servindo, vocês têm a obrigação de fazer como eu faço. É por isso que Paulo diz que nós devemos ser como ele, que não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, tomou forma de homem e se entregou, e como ovelha muda foi ao matador. Esse é o modelo de liderança que nós devemos adotar na nossa vida. Esse é o modelo servidor. Esse é o modelo de pessoas que colocam outras pessoas na frente dos seus próprios interesses. Esse é o tipo de pessoas, esse é o tipo de modelo que Jesus tem para cada um de nós. Nesse exato momento, Deus colocou pessoa do seu lado. Deus colocou um filho, Deus colocou uma filha, Deus colocou um cônjuge para que você viva de maneira servidora. Talvez você seja casado e você pense: o meu marido não faz aquilo que ele deveria fazer. E nessa noite Jesus está dizendo: sirva, faça você primeiro. Você que é marido talvez esteja dizendo: eu estou esperando que haja alguma mudança do lado de lá, eu estou orando por mudança. E nessa noite Deus está te dizendo: a mudança que tem que acontecer no seu coração, passe a servir, porque esse é o modelo do reino dos céus, para literalmente mudar o mundo de alguém. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. O que Jesus diz, está dizendo aqui? Ele diz o seguinte: tem alguém aqui que é maior do que eu? Pedro? Tiago e João? Não? Ninguém maior do que eu. Brasa Church? Jesus está perguntando: tem alguém maior do que eu aqui? Não. Então, se eu, sendo maior, dei o modelo e dei o exemplo, sigam o meu exemplo, servindo e lavando os pés uns dos outros. Nos anos seguintes, após a ressurreição de Jesus na igreja primitiva, viveu exatamente isso. Foi exatamente isso. Enquanto o Império Romano estava focado na força, perseguindo, militarizado, perseguidor, com todo o aparato financeiro necessário, um grupo de homens e mulheres simples decidiram viver como Jesus ensinou, colocando os outros em primeiro lugar. Passaram a mudar a história da humanidade. Aquilo começou a se ampliar e começou a se tornar contagioso. As pessoas olhavam a maneira que os outros agiam e falavam: nossa, tem alguma coisa diferente aí. Esse cara está mudado. Esse cara é diferente, ele coloca outros na frente dele. No ambiente de trabalho, todo mundo quer defender o seu, mas ele valoriza primeiro o bem-estar do próximo e depois o dele. Opa, para aí, o que ele tem de diferente? Deixa eu ir lá, deixa eu ir nessa igreja, deixa eu ver o que negócio é esse que está mudando. E pouco a pouco as coisas foram mudando.
E historiadores falam que ao invés dessas pessoas usarem o poder que eles tinham, dinheiro, em benefício próprio, eles estavam dividindo e abençoando outras pessoas. O historiador Josefo, que contou a história dos primeiros séculos da igreja, ele diz que quando a peste chegou, as cidades foram varridas e as pessoas começaram a ir embora e abandonar crianças, adultos e velhos doentes. E sabe quem? Esse historiador, ele é um historiador secular, não é um cristão. Ele diz, sabe quem ficou nas cidades? Os cristãos. E os cristãos falaram, não vamos abrir mão, nós vamos cuidar dos outros, não temos medo da morte, porque nós temos um modelo maior a quem nós devemos seguir. Ele deu a vida por nós, por isso nós daremos a vida pelos outros. Por isso nessa noite, igreja, Deus está nos chamando para algo maior na nossa cidade. E isso começa por você, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Você é a pessoa que deve refletir Jesus servindo as pessoas. Quando você fizer isso, as pessoas literalmente verão a Deus. Como nós podemos mudar o mundo? Eu termino dizendo que não é natural fazer isso, não é intuitivo, é de cabeça para baixo, precisa ser intencional. Você precisa sair daqui dessa noite e falar: como eu mudo? Como eu sirvo mais do que desejo ser servido? E você precisa se perguntar: como eu uso o meu tempo? Como eu uso os meus dons, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu sei fazer? Como eu devo usar o meu dinheiro, já que aquele que merecia tudo, deu tudo? Como? Você precisa sair nessa noite diferente. Você não pode simplesmente passar por essa terra respirando todo o ar que você puder e um dia morrer e deixar uns bens para algum filho. Você precisa passar por essa terra como Jesus passou, influenciando, mudando, ensinando pessoas. Não pense que porque você tem filhos adultos o seu tempo acabou. Nessa noite coloque diante de Deus: Senhor, como eu lidero a minha família, como eu lidero os meus filhos, como eu lidero a minha casa. Você que é mulher, esposa, como eu lidero meu marido, você que é esposo, como eu lidero a minha mulher, você que é solteiro, como eu lidero outras pessoas solteiras, você que trabalha, você que tem empresa. Você precisa nessa noite se perguntar: como as minhas ações, como elas podem mudar completamente a maneira que as pessoas conhecem a Deus? Vou terminar com essa história. 25 de fevereiro desse ano, estávamos em Alagoas, descobri que estava com Covid. Estávamos a 2 horas e meia da capital, e eu fui para a capital. A gente estava hospedado a 2 horas e meia e fiquei internado. 75% do meu pulmão estava comprometido, já não conseguia mais falar direito. Já pintaram o pior cenário, já pensei que eu ia morrer, já pensei no seguro. Falei, nossa, não paguei o seguro, me ralei. E a Janine alugou um local pelo Airbnb e explicou para o dono desse local, desse apartamento, tudo o que estava acontecendo. O nome dele era Márcio. É Márcio. E o Márcio foi lá, sabendo da situação, mostrou onde era o supermercado, foi até o supermercado e comprou coisas, instalou, ajudou a carregar as malas, mostrou onde ficava a praia, onde é que ficava a farmácia, onde ficava o supermercado. A mãe dele, que era médica, ligou para ela e pediu para ela ir presencialmente para saber como eu estava. Um primo que era médico pediu para ligar diariamente para lá, me mandou mensagem e falou: Maurício, nós nos conhecemos, eu estou hospedando a tua família aqui, eles alugaram de mim, mas fique tranquilo, eu vou cuidar de tudo, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Diariamente ele me mandava uma mensagem para dizer: está tudo bem. Ele pedia para a esposa dele ligar para minha esposa para tranquilizar ela quando ele estava em um momento difícil, pediu para as filhas gravarem áudio e mandar recado para o meu filho quando ele estava ansioso. E quando a Janine foi internada também, você precisa entender essa situação, eu em um lugar sem conseguir sair, a Janine no mesmo hospital em outra ala sem conseguir sair, meus dois filhos lá, ele foi até o hospital e ficou lá 6 horas sentado esperando que alguma coisa se resolvesse. E ele falou: meu amigo, fique tranquilo, aqui está tudo comigo. Se você não tiver dinheiro, eu resolvo. Nossa. Sabe o que a atitude do Márcio falou para mim desde o primeiro minuto, durante algumas semanas? Sabe, toda vez que ele me mandava uma mensagem, eu tinha uma interação com a minha família, sabe qual a certeza que eu tinha? Deus está me amando e cuidando de mim através de uma pessoa. Eu era um estranho para ele, mas alguma coisa o moveu, e eu garanto que era esse mesmo sentimento que moveu Jesus e moveu os cristãos do primeiro século: o próximo em primeiro lugar, o próximo antes do dinheiro, o próximo antes do meu tempo, o próximo antes do meu conforto, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Nós seremos uma igreja madura o dia que fizermos isso. Nós seremos uma igreja relevante para essa cidade, que não só faz eventos, mas uma igreja relevante quando o próximo estiver na pauta da nossa oração, quando o próximo estiver na pauta do nosso dinheiro, quando o próximo estiver na pauta do nosso tempo, quando o próximo for mais importante do que nós mesmos. Vamos levantar.